representação dos povos indígenas presentes no Estado, promovendo o espaço de diálogo, visibilidade e fortalecimento das identidades tradicionais, Jonathan.
Olha, outro destaque que nós encontramos acessando o site da Agência de Notícias é de que a Secretaria de Estado de Educação e Cultura foi até a Escola Cívico-Militar Adalci Simões da Costa, localizada no município de Senador Guiomar, para realizar um aulão do programa Pré-ENEM Legal. No município, as aulas aconteceram nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23. O calendário de aulões do Pré-ENEM Legal, que são realizados pela divisão de Pré-ENEM, contemplou ainda municípios como Porto Acre, cujos aulões aconteceram nos dias 6 e 7, Bujari, 8 e 9, Assis Brasil e Chapuri, entre os dias 13 e 17. Em Capixaba, as aulas ocorrerão nos dias 24 e 27 e em Sena Madureira nos dias 28 e 29 de abril.
Essas e outras informações você confere na Agência de Notícias do Acre no link agencia.ac.gov.br.
17 horas e 29 minutos.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, os ônibus voltam a circular em Rio Branco após a Prefeitura decretar a situação de emergência.
E ainda, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública apresenta plano de ação de 100 dias à governadora Maiusa Assis. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. Ou Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Rabiera Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364 4.262 Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre e os ônibus voltam a circular em Rio Branco após Prefeitura decretar situação de emergência. As informações com Jefferson Dourado.
Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região determinou o bloqueio dos veículos da empresa Rico Transportes e Turismo, responsável pelo serviço na cidade. A medida impede que a empresa venda ou transfira os ônibus e atende a uma ação do sindicato da categoria. Segundo o processo, a empresa acumula uma série de irregularidades trabalhistas, como atrasos no pagamento de salários, falta de depósito do FGTS e problemas no recolhimento do INSS. A decisão judicial também estabelece que a empresa apresente, em até 10 dias, a lista completa de funcionários sob pena de multa diária. Enquanto isso, nas ruas, o cenário é de paralisação total. Motoristas cruzaram os braços, alegando falta de pagamento de salários e benefícios. Sem ônibus, o terminal urbano amanheceu vazio e milhares de passageiros foram diretamente afetados. A paralisação foi decidida pelos próprios trabalhadores após tentativas frustradas de negociação. A categoria afirma que já vinha enfrentando atrasos frequentes e falta de respostas por parte da empresa.
Os trabalhadores começaram a passar fome, cara perdendo o aluguel, o cara tipo tirando o cara do aluguel, luz cortada, cartão cancelado.
A Prefeitura de Rio Branco informou que está em negociação com a empresa e com os trabalhadores para tentar restabelecer o serviço. Um acordo chegou a ser discutido para a suspensão da paralisação por 48 horas, mas ainda não há confirmação de retomada das atividades. A empresa Rico, que opera o sistema de forma emergencial há mais de 4 anos, afirma que o retorno depende da regularização dos pagamentos aos funcionários. Enquanto o impasse continua, a população busca alternativas para se deslocar. Serviços como táxi compartilhado e transporte por aplicativos registraram um aumento na procura. Mesmo assim, os transtornos para a população foram muitos.
Não só me preocupar com eles que são motoristas, mas eles têm que se preocupar com aquelas pessoas que também estão trabalhando. Elas dependem desse transporte e às vezes elas não têm dinheiro para pagar um transporte. Então, como é que vai ficar a situação delas?
Aqui na Baixada, a população, cara, vê uns 60%, 50% hoje com a gente, manhã cedo. Eu estou desde 4h30 na rua e, graças a Deus, se não fosse nós aqui, o povo tinha ficado na mão. Então, mais ou menos uns 60%, assim, deu para levar o povo para o seu trabalho.
Com produção de Ivan de Carvalho, Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
O repórter Ivan de Carvalho foi até o terminal urbano de Rio Branco e ouviu a população, usuário do transporte coletivo, sobre essa crise.
A cidade volta à sua normalidade. Os estudantes, os trabalhadores, a dona de casa, os comerciantes, volta a ter o seu movimento normal. Porém, o usuário do transporte coletivo continua insatisfeito. Os ônibus continuam demorando e a população continua insatisfeita com o serviço prestado.
Manoel, como é que foi aí a vinda para o trabalho? Demorou o ônibus?
Ixi, o ônibus lá demora demais para o cara vir. Tanto faz ser de lá para cá como daqui para lá, daqui do terminal, saindo.
Não melhorou nada aí?
Nada, só piora, né?
Gilberto, o ônibus hoje demorou?
Demorou muito não hoje.
Não?
Hoje foi tranquilo hoje. Vou ver essa semana agora, né? Como é que vai ficar, né?
Mas no dia a dia lá, você demora muito para chegar no centro da cidade?
Demora.
Eles, né? Como é que ficou a tua vinda pro trabalho hoje, depois dos ônibus voltarem a circular? Demorou muito?
Muito, muita demora nas paradas. O ônibus vem lotado, viu?
E você acha que com essa intenção de uma nova empresa, vai ter mais ônibus na linha? Precisa de mais ônibus?
precisa de mais ônibus, porque a nossa cidade está crescendo, né? Tá, muita coisa melhorou, né?
Ônibus tudo lotado.
Tudo lotado. Lotado mesmo, que machuca a gente nas paradas.
São essas informações da realidade do transporte coletivo da nossa cidade que continua sendo a pauta principal. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Governadora Maiúsa reforça parceria institucional em visita ao Tribunal de Justiça do Acre. As informações com Carlos Alexandre.
A governadora do Acre, Maiúsa Assis, realizou nesta quarta-feira uma visita institucional ao Tribunal de Justiça do Acre. Ela foi recebida pelo presidente da corte, Claudivon Nogueira, além de juízes e desembargadores. O encontro reforçou a parceria entre o Executivo e o Judiciário, com foco na ampliação de ações conjuntas voltadas à cidadania e ao atendimento humanizado da população. O presidente do Tribunal destacou que a instituição está à disposição para colaborar com ações sociais e garantir que os cidadãos tenham acesso facilitado aos serviços e aos seus direitos.
Dizer que estamos aqui reafirmando nossas parcerias, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário com o Poder Executivo, com o Governo do Estado, entendendo que os cidadãos têm que estar no centro das nossas decisões, e isso reafirma a nossa posição de buscar sempre melhorar nosso serviço. Estamos unidos neste propósito.
Durante a visita, a governadora foi reconhecida pelo apoio ao Projeto Cidadão, que realiza mutirões para a emissão de documentos, orientação jurídica e atendimentos de saúde, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Outro destaque foi o programa Guarda-Roupa Social, que já distribuiu mais de 114 mil peças de vestuário a mais de 70 mil pessoas nos 22 municípios do Acre. Maiúsa Assis reafirmou o compromisso de união entre os poderes e destacou que a prioridade da gestão é fortalecer a estrutura social e garantir qualidade de vida à população acreana.
Onde estamos reafirmando nossos compromissos, essa integração, essa parceria de trabalho juntos, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, e me colocar à disposição todo o nosso governo para manter essa parceria, para avançar nessa parceria e construir juntos pelo nosso Estado, pela nossa população. Esse é o meu compromisso, tenho certeza que é o compromisso também do Dr. Laudivon, do desembargador, presidente e de todo o Tribunal de Justiça. Quero agradecer muito e reafirmar esse compromisso, Dr. Laudivon, com o Tribunal de Justiça e com a nossa população acreana, que acima de tudo é quem precisa ser visto, lembrado e cuidado.
Carlos Alexandre, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, a gente continua com o nosso repórter Carlos Alexandre. Afinal, a Secretaria de Estado de Segurança Pública apresenta plano de ação de 100 dias à governadora Maiúsa Assis. O plano prevê 118 entregas entre os meses de abril e junho.
A governadora do Acre, Maiúsa Assis, visitou nesta quarta-feira a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para conhecer o plano de ações dos próximos 100 dias de gestão. Durante a agenda, foi apresentado o planejamento estratégico, que prevê 118 entregas entre abril e junho, com investimento estimado em mais de R$111 milhões. As ações têm como foco fortalecer o trabalho integrado das forças de segurança e reduzir os índices de criminalidade no Estado. Entre as prioridades, está o enfrentamento à violência contra a mulher, com atuação em todos os municípios e integração com programas sociais, como o Acre pela Vida. O secretário José Américo Gaia destacou que as metas seguem até o fim do ano, com o objetivo de melhorar os indicadores e ampliar a sensação de segurança da população.
E o que a gente apresentou para a nossa governadora é o nosso plano para esses 100 dias, mas é um plano que vai, de fato, até dezembro, né, que encerra-se a gestão. E o nosso grande objetivo é alcançarmos os melhores índices, né, de todos os anos. E hoje nós apresentamos os melhores, mas a gente quer melhorar ainda mais, porque sabemos que temos muito a contribuir, muito a fazer para melhorar a qualidade de vida na nossa sociedade.
A governadora reforçou que a segurança pública é uma das principais frentes do governo e ressaltou que o fortalecimento da área contribui diretamente para avanços na educação, saúde e assistência social.
A segurança pública precisa ser uma prioridade. Vamos continuar avançando, dando essa condição para a nossa sociedade, que é o direito sendo garantido através da segurança. E, claro, que através da segurança a gente consegue garantir outros direitos, como saúde, como educação, como direito de ir e vir, o direito do cidadão.
Carlos Alexandre, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
Fiscalização encontra irregularidades em bombas de combustíveis no Acre. 14 bicos são interditados. As informações com Thaís Caroline.
Fiscalizações em postos de combustíveis no Acre identificaram falhas em 14 bicos de abastecimentos durante o primeiro trimestre de 2026. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesos e Medidas, responsável por executar no estado as ações do Inmetro. Ao todo, 635 bicos foram inspecionados. As irregularidades representam cerca de 2,2% do total verificado. De acordo com o órgão, sempre que uma falha é identificada, o equipamento é interditado imediatamente e o estabelecimento é autuado, ficando proibido de utilizar o bico até que o problema seja corrigido. As fiscalizações ocorreram em 47 postos de combustíveis na região do Baixo Acre, além de ações pontuais em outras regiões do estado. O trabalho foi realizado em conjunto com o PROCON, dentro do programa Rota de Qualidade. O objetivo das inspeções é garantir que o consumidor receba a quantidade correta de combustível e que o produto esteja dentro dos padrões exigidos. Durante as ações, são identificados itens como a precisão dos bicos de abastecimento e o funcionamento adequado dos equipamentos, evitando que o consumidor pague por um volume maior do que realmente é recebido. Consumidores que suspeitarem de irregularidades podem fazer denúncias por meio da ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818. Também é possível procurar atendimento presencial na sede do IPEM, em Rio Branco, na rua Major Gessner, número 177, no bairro Distrito Industrial. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A polícia investiga a execução de comerciante que pode estar ligada a organizações criminosas que atuam em Rio Branco. A reportagem é de Jefferson Dourado.
O comerciante Kenis Alves Lustosa Lopes, de 45 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Santa Cecília, no 2º Distrito de Rio Branco. Segundo a polícia, homens armados chegaram em um veículo, invadiram o estabelecimento da vítima, que também funcionava como residência, e fizeram vários disparos. Mesmo ferido, Kenis ainda tentou fugir, correndo por cerca de 70 metros, mas caiu em via pública, onde foi atingido novamente. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas pôde constatar a morte. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. A principal linha de investigação aponta possível ligação com organizações criminosas. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os autores do crime. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. O futebol acreano tem 6 jogos com suspeita de manipulação de resultados.
E ainda, Tarauacá celebra amanhã 113 anos. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer. O Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria, quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae,
transformando ideias em negócios.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você que é empreendedor ou quer se formalizar, o Sebrae tem uma oportunidade perfeita para você. Na palestra MEI, você aprende como abrir seu MEI, entende sobre obrigações, impostos, benefícios, emissão de nota fiscal e como organizar melhor o seu negócio. A palestra acontece toda segunda-feira pela manhã no Sebrae, a partir das 9 horas. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
BYD é do Brasil. BYD é Riviera. Conheça a grande novidade. Novo Atto 8 na BYD Riviera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Riviera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem-maior à vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção! Começou o Super Abril Riviera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Riviera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre e o governo do Acre e o Ministério Público Estadual chegam a acordo para garantir avanço em habitações populares no Irineu Serra. A reportagem é de Lamide Nobre.
Após semanas de tratativas e ajustes técnicos, o governo do Acre e o Ministério Público do Estado do Acre chegaram a um entendimento que permite o avanço das obras de construção de 224 unidades habitacionais na região do Irineu Serra, em Rio Branco. Termo do acordo, formalizado nesta quarta-feira, foi construído com base no diálogo institucional, segundo determinou a governadora Maiusa Assis, como explica o secretário de governo, Luiz Calixto.
A governadora determinou que fosse encontrado o caminho, a solução, e graças a Deus nós encontramos a saída, o ponto de equilíbrio, o ponto de convergência, e a determinação da nossa governadora foi atendida, porque acima de tudo isso está o interesse do povo acreano.
O documento, que é resultado do esforço das partes e que ainda será submetido à homologação judicial, contém os termos do compromisso para equacionar as divergências que geraram a ação civil pública movida pelo MP por meio da Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo. O secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, destacou ainda que o projeto é estratégico, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Segundo ele, a construção do consenso, com a participação de diversos órgãos, como a Procuradoria-Geral do Estado, o Instituto de Meio Ambiente do Acre e a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, SEURB, além do próprio MP e da Caixa Econômica Federal. O empreendimento integra o programa Minha Casa Minha Vida e prevê 7 blocos de apartamentos com unidades de 42 metros quadrados. O investimento estimado é de R$40 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, gerido pela Caixa Econômica Federal. Lani de Nobre, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Tarauacá celebra amanhã, dia 24 de abril, 113 anos de história, cultura e desenvolvimento. Quem conta pra gente é a repórter Rose Oliveira.
Tarauacá celebra, neste dia 24 de abril, 113 anos de história, cultura e desenvolvimento no coração do Vale do Juruá. Fundada em 1913, a cidade é hoje a terceira mais populosa do Acre, com mais de 45 mil habitantes, e carrega em seu nome uma forte herança indígena. Tarauacá tem origem na palavra Tarauacá, que significa Rio das Tronqueiras, em referência ao rio que corta o município e marca a vida da população. Localizada no encontro dos rios Tarauacá e Muru, a cidade nasceu a partir da presença dos povos indígenas, como os Unicuim e o Ijaminawa, e ganhou impulso durante o ciclo da borracha, período importante para a economia da região. Ao longo dos anos, Tarauacá se consolidou como um polo regional, avançando em áreas como educação, saúde e infraestrutura, sem perder suas tradições e sua identidade cultural. Conhecida como a terra do abacaxi gigante e da mulher bonita, o município também se destaca pela produção agrícola e pelas belezas naturais, como as praias formadas durante o verão amazônico. Além disso, Tarauacá é berço de grandes nomes da cultura brasileira, como o poeta J.G. de Araújo Jorge, o médico Djalma Batista e o historiador Leandro Tocantins. Aos 113 anos, Tarauacá reafirma sua importância para o estado do Acre, mantendo viva sua história e projetando um futuro de novas conquistas para a sua população. Parabéns, Tarauacá! De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
Vamos conferir agora resultados dos jogos de futebol desta quarta-feira pela Copa do Brasil com Bruno Mendes da Rádio Nacional.
Vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto empataram 1x1. Copa do Brasil, o Bahia em casa perdeu para o Remo por 3x1. Em Goiânia, o Goiás empatou com o Cruzeiro 2x2. Santos e Curitiba ficaram no 0x0. O Atlético perdeu para o Internacional por 2x1. O Fortaleza de virada bateu o CRB por 2x1. O Flamengo no Maracanã venceu o Vitória da Bahia por 2x1. Bragantino e Mirassol ficaram no empate em 1. Copa do Nordeste, Itabaiana e Botafogo da Paraíba empataram em 3x3. Nesta quinta-feira, a bola rola para 4 partidas pela Copa do Brasil. Às 7 da noite teremos Atlético Mineiro e Ceará na Arena MRV em Belo Horizonte. 7h30 teremos Palmeiras e Jacuipense na capital paulistana. 9h30 da noite, 2 partidas, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense na Arena da Baixada. E em Ponta Grossa teremos Operário e Fluminense. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E o futebol acreano tem 6 jogos com suspeitas de manipulação de resultados. Nosso cronista Alberto Casas conta pra gente.
Muito boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes do Conexão Acre, chegando com as notícias do futebol acreano. Mas hoje nós vamos para dentro do campo, não. Nós vamos falar dos bastidores que estão acontecendo, porque nesse ano, 10 jogos no Brasil foram contactados com a CBF pela empresa que faz o scout desses jogos. E, pasmem, 6 desses jogos tem times acreanos envolvidos, desde a Copa São Paulo à Série D do Campeonato Brasileiro deste mês, segundo informações vindas da CBF. O Paulo Roberto esteve lá na reunião que aconteceu ontem à tarde no Ministério Público e traz maiores detalhes.
A palestra realizada na sede do Ministério Público Estadual na tarde da última quarta-feira tinha como foco manipulação de resultados. dela participaram dirigentes de clubes, só não atletas, técnicos, tanto do profissional quanto do amador. Por sinal, nem todos estavam presentes, técnicos que trabalham com escolinhas e demais convidados, além de autoridades presentes. Ela foi ministrada pelo procurador do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gulsen, que é o responsável pela área de integridade da Confederação Brasileira de Futebol. O que foi relatado não é nada animador para o pobre futebol do Estado do Acre. Ouvimos o diretor de integridade da CBF, Dr. Eduardo Gulsen, a respeito da ação que, segundo ele, foi iniciada pelo Estado do Acre.
Essa é exatamente a razão da nossa presença aqui no Acre hoje. Nós ficamos preocupados, de certa forma, com esse índice de relatórios com relação ao Acre, mas, por outro lado, a cooperação com o Ministério Público, com as polícias, com o próprio Superior Tribunal de Justiça Desportivo, com a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, com o Tribunal de Justiça Local, ampliando o diálogo com os presidentes de clube, começa a se construir um ambiente para combater esse tipo de atuação.
O procurador-chefe do Ministério Público do Acre, Dr. Oswaldo de Albuquerque Lima Neto, relatou a iniciativa. Segundo ele, o Ministério Público vai estar de olhos abertos para essa prática criminosa.
Primeiro, coibir, trabalhando para que as pessoas que contribuíram para que o Acre estivesse nesse ranking de 6 em 10 sejam responsabilizadas.
Segundo o promotor de justiça adjunto do GAECO, Júlio César Medeiros, vem sendo feita pelos integrantes do GAECO, sempre atento às situações que chegam ao GAECO. Vamos ouvi-lo?
Nós recebemos esses relatórios, né, tanto da CBF quanto do Tribunal de Justiça Desportivo, e quando a gente recebe os documentos, de pronto o GAECO instaura um procedimento para cada relatório que foi inicialmente produzido, visando acompanhar, né, o desenrolar das investigações por todos os órgãos de controle, né, tanto Polícia Civil quanto Polícia Federal.
Durante a sua fala, Eduardo Gursen, procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro, ele foi bem enfático. Segundo ele, algumas pessoas que praticam, alguns envolvidos nessa ação criminosa, acham que estão sendo invisíveis, quando na verdade alguém está de olho.
Aí, portanto, tudo a respeito da reunião, e o Acre está no epicentro, está no olho do furacão dessas investigações. De 10, 6 são dos times acreanos, ou seja, 60%, por isso que chamou a atenção dos investigadores. E o GAECO também já está de olho nessas investigações. 6 times acreanos, 6 resultados acreanos estão sendo suspeitas de manipulação de resultado. Com colaboração de Paulo Roberto, Alberto Casas, para o Conexão Acre.
Sem mais tempos, assim nós encerramos o Conexão Acre desta quinta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência. Boa noite, Larissa Costa.
Boa noite, Jonathan, para você e para todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã, sexta-feira, às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação grande ter você aqui comigo, ter você aí na audiência. E onde você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe. Esteja você em casa, no barco, no avião, na canoa, no escritório, deitado, enfim, onde você, na academia, onde você estiver, Deus te abençoe. Deus abençoe a você e a sua família. Deus te guarde livre de todo mal. Que Deus te faça feliz. Amado, sabe que na minha infância, a gente tinha um costume de pedir a bênção aos pais, aos tios, os mais velhos, os parentes, né? E até aqueles amigos dos pais da gente, que eram mais velhos, a gente pedir a bênção para eles. E isso é bom, isso traz benefícios para a nossa vida, né? E com o tempo isso foi passando e hoje quase já não se pratica mais essa boa coisa. Mas tinha um senhor, amigo do meu pai, que quando ele abençoava as pessoas, ele dizia assim: Deus te faça feliz. E aquilo era uma coisa que me chamava a atenção. Até hoje eu lembro. Então eu te digo: Deus te faça feliz. O Senhor te abençoe. O Senhor te faça feliz. Amém? Vamos lá então, vamos orar para depois a gente fazer a nossa meditação. Papai querido, nós estamos aqui mais uma vez, alegres, satisfeitos no Senhor, sabendo, satisfeitos e submissos, sabendo que o Senhor é Deus, no céu, na terra e embaixo da terra e em todo lugar. O Senhor é o Senhor. Não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus. Nós declaramos isso na tua presença, na presença das autoridades, das testemunhas espirituais que nos cercam, que nos observam, sejam elas do lado bom, sejam do lado ruim, sejam mensageiros das trevas ou mensageiros do Senhor. Nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor absoluto, é o Senhor e Rei da Glória. Nós dizemos que Jesus Cristo é o único Senhor, que só o Senhor é Deus, e louvado seja o santo nome do Senhor, hoje e para sempre. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida e pedimos que o Senhor venha participar conosco deste momento que é precioso aos nossos olhos. Pedimos em favor da nossa vida que o Senhor nos guarde e cubra e livre de todo mal, que o Senhor nos cubra com teu manto de glória e nos deixe invisíveis aos inimigos espirituais. Que a tua mão de poder e glória, o Senhor, esteja nos cercando neste momento, a nós e aos nossos, a nossa casa. Que o Senhor nos livre de toda a investida do mal. Senhor, dizemos ainda na tua presença que se tiver algum demônio, algum espírito, algum mensageiro das trevas perto de nós, que veio para nos tirar a atenção do programa, nós ordenamos, ou para qualquer outro motivo, nós ordenamos que saia, nós expulsamos esses malignos, esses mensageiros do mal da nossa presença e dizemos: saiam em nome de Jesus Cristo, arredem, batam em retirada, saiam da nossa presença e da nossa propriedade, em nome de Jesus Cristo. E se ousarem desobedecer a esta ordem, venha fogo do céu, Pai, sobre a cabeça deles e queime, atormente até que obedeçam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, sobre a nossa vida, a nossa casa, nós declaramos a paz de Cristo, a liberdade da cruz, e dizemos que em Cristo Jesus nós somos livres do pecado, somos livres de todo o poder das trevas. Sim, Pai, seja louvado o teu santo nome. Queremos orar ainda por aqueles que estão enfermos neste momento, estão ouvindo o programa, mas estão doentes, aqueles que estão na prisão, meu Deus, no presídio mesmo, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a eles a força para continuarem, para seguirem adiante, e aqueles que estão em outros tipos de dificuldades, que o Senhor os console, que o Senhor os conforte, e aos que estão doentes, que o Senhor estenda a mão de poder e glória sobre eles e cure cada um, em nome de Jesus. Sejam as doenças de cunho espiritual, de cunho psicológico, mental ou no nível físico, que a tua mão, Senhor, esteja sobre esta vida, trazendo cura e libertação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar este assunto. Eu falei aqui alguns meses atrás, então eu quero trazer hoje de novo, porque ele é muito importante. Como tudo que a gente fala aqui é muito importante, a gente não está aqui para falar bobagens, né? Estamos aqui para contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual, e crescimento espiritual é tudo que nós precisamos para viver bem no nosso relacionamento com Deus. Ok? Então hoje o nosso tema é o problema do pecado no coração do ser humano. Veja que onde está o problema? Está no coração do ser humano. O problema do pecado no coração humano. Então, irmãos, nós vivemos uma geração que perdeu a capacidade de assumir responsabilidade pelos próprios atos. Hoje nós estamos vivendo uma geração de mimimi. Isso vem desde o governo até a mais insignificante pessoa do ponto de vista humano. Eu digo insignificante do ponto de vista humano porque tem pessoas que são simplesmente despercebidas, elas passam despercebidas aos olhos dos grandes, mas aos olhos de Deus não, nós todos somos iguais perante o Senhor. Por isso que ele é Deus maravilhoso, né? Porque ele não considera ninguém acima de outro. Isso é maravilhoso. Ok, então assim como Eva, que não pecou apenas porque a serpente falou com ela, mas porque havia dentro dela uma disposição favorável para aquela proposta tentadora, assim também muitos hoje caem, afastam-se de Deus, sofrem as consequências do pecado, apesar de terem sido avisados, né? E apesar de já terem vindo de lá, né? Do pecado, e ainda assim culpam a terceiros, culpam o diabo, culpam a sociedade, culpam a família, culpam o marido, a esposa, o sistema, a igreja, qualquer um menos a si mesmos. Você já sabe disso, né? Todos nós sabemos disso. Sempre há um culpado para receber a culpa pelos fracassos dos outros. É sempre assim. A Bíblia nos mostra que o pecado não começa de fora para dentro. Portanto, os outros não são culpados, mas de dentro para fora. O problema não é externo, é interno. A tentação só funciona porque encontra algo no coração que a acolhe. Eu vou repetir isso, irmãos. A tentação só funciona porque encontra algo no seu coração que a acolhe. Nós vamos entender essa questão do pecado, irmão. Tem alguns exemplos aqui. Eu quero falar da Eva, né? A Eva pecou não por culpa da serpente, mas ela pecou por causa da sua disposição interior em pecar. Ela pecou porque havia dentro dela algum tipo de rebelião ou de aceitação da proposta satânica para a prática do pecado. Irmãos, e quando a gente olha para essa verdade, é de estremecer, porque, vamos dizer assim, a maldade aparentemente ainda não havia entrado no mundo, né? A Eva e o Adão tinham sido criados por Deus, né? E depois eles se relacionavam com Deus, eles tinham um ambiente de santidade, eles viam o Senhor face a face. E de repente eles foram convencidos a praticar o mal, a se levantar contra Deus. Porque é interessante a gente observar, irmãos, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque tem muita gente que peca e acha que, não, está tudo bem, eu não fiz isso assim porque eu sou uma pessoa má. A Bíblia, Jesus diz assim, não há nenhum bom, nenhum sequer. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus fala que bom é somente o Pai. Mas tem gente que diz, não, eu não sou uma pessoa má, uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa. Mas mesmo as pessoas boas, entre aspas, elas pecam. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não tem como ser diferente. Agora, aí a pessoa pergunta, mas por que que Eva pecou? Se era todo aquele ambiente de santidade, na presença de Deus e tudo mais. Havia uma predisposição nela para isso. Então, quando chegou o momento, quando chegou a sugestão, ela aceitou. Assim também acontece conosco. Existe em todos nós essa predisposição. E por isso que a gente precisa orar, ler a Bíblia, meditar, pedir ajuda do Senhor para que, quando a tentação chegue, a gente possa dizer não ao convite do diabo, né? Então, a serpente falou, mas Eva só caiu porque quis aceitar o convite. O pecado não entra forçado, ele é aceito, senão não é pecado. Se você fizer alguma coisa contra a sua vontade, porque está sendo obrigado, você não vai ser responsabilizado diante de Deus por causa disso, de jeito nenhum. Porque não é uma escolha sua, você está sendo obrigado. Ok? Em Gênesis 3, 6, a Bíblia fala assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe, ela, a Eva, viu o fruto. Aqui a Bíblia diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Era agradável, mexia ali com as emoções, né? E era desejável, isso tem a ver com a vontade. Então, nesse momento, nós vemos que ela foi atraída porque ela viu, ali estava a atração. Ela viu e achou agradável, ali tinha as emoções dela estavam envolvidas, e ela desejou, ali estava a vontade dela. A serpente sugeriu, Mas quem desejou foi ela. Entenda isso aqui, irmão. Quando as pessoas dizem, não, mas eu fui tentado pelo diabo. A Bíblia diz que nós somos tentados pelas deformidades que estão dentro de nós. Né? A tentação vem de dentro para fora. O pecado nasce quando a vontade humana se une ao desejo errado. É sempre assim. O apóstolo Tiago confirma isso quando diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bom, concupiscência é o desejo da carne, é o desejo errado, aquele desejo que nos leva ao pecado. Então, ele diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, é o desejo, dar à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então veja que o pecado já começa a ser pecado. Por isso que Jesus diz assim, ó, se você olhar e desejar, já pecou. Mas não consumou. O pecado foi concebido, né, dentro da pessoa, admitiu aquilo. E quando ele é praticado, ele gera a morte. Então, mas ele já começa a funcionar negativamente na vida da pessoa a partir do momento que ela assume que vai fazer aquilo, ela aceita fazer. Tiago não diz tentado pelo diabo, mas diz tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, desejo da sua carne. A serpente pode sugerir, mas ela não pode obrigar. Eu quero que você entenda bem isso. Ninguém é obrigado a pecar. Você peca porque escolhe pecar. Por isso que a responsabilidade do pecado é toda nossa, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus não responsabiliza o filho pelo pecado do pai e nem o pai pelo pecado do filho. Cada um é responsável por si diante de Deus. A serpente sugeriu e a Eva caiu. Eva não caiu porque quis, porque havia dentro dela uma brecha. Desculpe. A Eva caiu porque quis, irmão. Porque havia dentro dela uma brecha, um desejo, uma disposição. Assim também é hoje. É conosco dessa mesma forma. Quando há brecha, quando há disposição para pecar, a gente peca, porque o convite vem. Tá? O problema continua sendo o mesmo na nossa geração. Há pessoas afastadas de Deus, destruídas, vivendo no pecado, mas com uma grande dificuldade de admitir. Admitir, eu escolhi errado, eu aceitei, eu não tive domínio próprio. Eu não sei se vocês lembram que recentemente eu fiz uma ministração sobre domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo em nós. E esse domínio próprio, do meu ponto de vista, é das bases do cristianismo, porque a pessoa que não tem domínio próprio, ela nunca vai ter um bom testemunho cristão diante das pessoas. Ela acaba fazendo besteira, porque não se controla. Ok? Então, as pessoas não admitem, eu escolhi errar. Elas sempre vão se justificar, elas sempre vão culpar outras pessoas. Ela nunca vai dizer, eu aceitei, eu não tive domínio próprio, eu não consegui me controlar, dificilmente. Né? Sempre preferem culpar o diabo, os pais, a igreja, o governo, o cônjuge, os amigos, o ambiente, enfim. Enquanto o verdadeiro problema continua intacto. O coração humano sem domínio próprio. A estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se ira contra o Senhor. Está escrito em Provérbios 19, 13. Ou seja, a pessoa estraga a própria vida e ainda põe a culpa em Deus. Quantas vezes a gente vê isso, né, irmãos? Quantas vezes? Isso é exatamente o que vemos diariamente diante dos nossos olhos. É o que nós estamos vendo. Não precisa olhar para longe, não. Às vezes, dentro de casa, dentro da nossa família, a gente vê essas coisas. Entenda. Assim como Eva, muita gente boa, hoje não cai porque a serpente falou. Ela cai porque havia uma disposição, ainda que às vezes oculta, né, para aceitar a proposta que está dentro, a proposta dentro do coração. Havia acolhimento para o pecado no coração de Eva. Quando há acolhimento para o pecado no nosso coração, dificilmente a gente vai sair desse momento de tentação sem pecar, dificilmente. A verdade, irmãos, é que o pecado tem morada dentro do homem. Jesus declarou que o mal não vem de fora. Em Marcos 7, 20 ao 23, ele diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O problema não é o exterior, o problema é o interior. Por isso, nossa geração está doente. Culpa o diabo, mas não confronta o próprio coração. Outro ponto que nós devemos observar, irmãos, a falta de domínio próprio. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, como eu falei ainda. O problema não é a falta de força, mas falta do Espírito dentro de nós, do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22 e 23, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A ausência de domínio próprio é sintoma claro da ausência de vida espiritual verdadeira. A pessoa cai porque não controla seus impulsos. E não controla seus impulsos porque sua carne está mais alimentada do que o espírito. Suas emoções estão falando mais alto do que a razão ou a fé que lhe direciona a uma vida de santidade. Observe bem, a serpente tentou, mas Eva só caiu porque viu, achou agradável e desejou. A serpente falou, mas quem desejou foi Eva. O pecado não entra empurrando, o pecado é aceito, como eu já falei ainda há pouco. Irmãos, é preciso a gente entender que enquanto nos desviarmos ou desviarmos a culpa, nunca haverá mudança de fato. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente e ninguém assumiu a própria responsabilidade. Deu no que deu. Em Gênesis 3, 12 e 13 diz assim: então disse o homem, a mulher que me deu, depois que o Senhor perguntou, por que você fez isso, né? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Esse espírito ainda domina esta geração. A transferência de culpa, o que é exatamente perigoso e extremamente perigoso, porque onde não há culpa, não há necessidade de arrependimento e perdão de pecados. Ou seja, se a pessoa não se sente culpada, ela joga a culpa para outra pessoa, eu estou livre disso, ela não vai precisar pedir perdão. E sem perdão, sem pedido de perdão, não há perdão. Não há remissão de pecado nisso, né? Mas Deus não aceita desculpas, você precisa entender isso. Ele trata com a verdade. E a verdade é que os mensageiros das trevas são perigosos. Mas o maior problema está dentro de nós, nossas deformidades. Assim, o pecado se torna uma escolha pessoal, decisão individual. A tentação só funciona quando encontra terreno fértil no coração. Agora, esse item aqui, bem importante, irmãos, para a gente ver que a restauração começa quando admitimos a verdade. Eu costumo dizer que se você não se arrepender, não vai ter perdão. Acabei de falar ainda há pouco. É também importante você entender que se não houver a disposição de resolver o problema, de reconhecer que você mesmo pode ser o problema não vai ser resolvido. Porque Deus não admite tratar com erro. Não há perdão verdadeiro enquanto buscarmos justificativa para os nossos erros. Em 1 João 1, 8 e 9, olha só que maravilha. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não perdoa autodefesas. Deus perdoa confissões verdadeiras. Então nós temos que estar de olho nisso aí.